Começa agora aqui pela Rádio Caiari, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Olá, minha gente boa! Bom dia para você, amigo ouvinte do programa Emater e o Campo. Sou Edi Alencar, que junto com toda a produção do programa já está a postos aqui na Rádio Caiari, para junto com você que está com o rádio ligado desde as 6 horas da manhã deste sábado, 26 de novembro do ano de 2016, último sábado do mês de novembro, agora só em 2017, e já nos encontrou aqui mais uma vez muito felizes para levar até você as informações e as notícias do campo que interessam ao produtor rural, assim como a nossa mensagem de todos os sábados e mais, muito mais para você, amigo ouvinte. Sejam todos bem-vindos, agricultores e agricultoras familiares da região de Porto Velho, você que é comerciante estabelecido ou ambulante e vende produtos diversos pelas ruas da nossa cidade, você, dona de casa, pescador profissional ou de final de semana, diarista, mototaxista, enfim, todos vocês que nos ouvem nos bairros e comunidades mais distantes do centro de Porto Velho, através das ondas médias e tropicais da Rádio Caiari. Queremos deixar aqui as nossas boas-vindas também aos agricultores familiares que sexta-feira sim, sexta-feira não, trazem seus produtos e comercializam aqui na nossa feirinha aqui em frente ao prédio da Emater na Rua Farquhar, 3055, nossa antiga sede. E vocês, como sempre, vão ficar com a gente até as 7 horas, nos fazer companhia e ainda ficar por dentro dos assuntos que serão divulgados aqui e que são de interesse da comunidade rural e urbana da nossa região, em especial do território Madeira Mamoré. Portanto, bom dia mais uma vez a todos. E agora as nossas datas comemorativas. Dia 27 é o Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho. É também Dia de Ação de Graças e o Dia Internacional de Luta contra o Câncer. Dia 28 é o Dia Mundial do Soldado Desconhecido. Dia 29 é o Dia da Reforma Agrária, do Teólogo e também do Síndico. Dia 1º de dezembro, olha aí, dezembro chegando, minha gente. O ano novo também, e este é o último mês do ano. É o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Vamos comemorar no dia 1º de dezembro. É também o Dia do Imigrante. Dia 2 é o Dia do Pan-Americano da Saúde, da Astronomia e também é o Dia do Samba. Este ritmo maravilhoso que a maioria dos brasileiros gosta. Parabéns a todos que comemoram o seu dia na próxima semana. É muito bom ter a companhia de todos vocês. Bom dia também aos colegas ematerianos de Nova Califórnia Extrema, Vista Alegre do Abunã, Itapuã, Candeias, Triunfo, União Bandeirantes, Jaci Paraná, e também aos nossos colegas de Porto Velho, dos escritórios local e regional. Bom dia para todo mundo e também para os seus familiares. Este é o programa Emater e o Campo, que você ouve todos os sábados, sempre recheado de informações muito importantes e notícias para você, agricultor familiar, e para você que mora na cidade, mas aprecia a vida no campo e está sempre atento às informações e notícias que divulgamos aqui através deste programa. Chegamos até você com muita alegria e já contando com a companhia de todos vocês. Lembrando que você ouve também nosso programa pela internet no endereço que você já conhece, www.emater.ro.gov.br. A produção deste programa é da Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia e tem na edição e seleção musical Robson Paiva. Bom dia, Robson. Você anda meio adoentado, meu filho, mas fique bom, não vá adoecer logo agora, no período das festas. A apresentação e direção de Edi Alencar, e Enoque de Oliveira, também com a participação de nossos convidados. E aí vem o nosso primeiro intervalo. Robson já escolheu a primeira música de hoje, então nós vamos ouvi-la e vamos em seguida voltar com a nossa mensagem, iniciando também a participação dos nossos convidados de hoje. É só um minuto, não saia daí, porque nós voltamos já já.
Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão, lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração, Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa vou ver minha menina, de volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo. Estamos há 16 anos no ar. Hoje, pelas ondas médias e tropicais da Rádio Caiari, o seu programa informativo sobre agricultura, pecuária, trazendo também as notícias, informes técnicos, previsão do tempo e muito mais para você, ouvinte do campo e da cidade, que nos faz companhia todos os sábados aqui pela Rádio Caiari. Durante a nossa programação, você vai conhecer os preços médios dos produtos que fazem parte da pesquisa semanal de preços e também a previsão do tempo para o final de semana. Também vamos contar com a participação do vice-diretor do Instituto Estadual Abaitará, João Faria, que vai conversar com Enoque de Oliveira sobre o início das matrículas e os futuros cursos que aquele instituto vai oferecer no próximo ano. Portanto, Você que está interessado, fique atento. Boas práticas para a criação de peixes. Mais uma vez, trazemos este assunto para você que já cria ou pretende criar peixes. São as informações que nossa extensionista e engenheira de pesca Maria Mirtes vai continuar falando em sua volta ao nosso programa. As notícias do campo também fazem parte da nossa programação. E mais uma vez, a médica veterinária Giovânia Carvalho volta ao programa e desta vez ela vai falar sobre a importância de vacinar o seu rebanho contra a brucelose. Assunto muito importante para você, criador de bovinos e bubalinos. Portanto, fique atento ao nosso programa, porque os assuntos hoje são muito importantes. E agora aquele momento especial que nós fazemos sempre, aquela pausa para a leitura de uma mensagem. E hoje a nossa mensagem é um pouquinho longa e eu vou dividi-la em dois pedacinhos. Eu vou fazer a primeira parte hoje e no próximo sábado você vai ouvir o final da nossa mensagem. Portanto, a primeira parte você vai ouvir hoje e a segunda no próximo programa. E depois, daqui a pouco, eu tenho um recadinho para você muito importante. O título da mensagem é Gentileza como Geradora da Transformação. Vamos lá, então. Buscamos cada vez mais a interatividade e passamos o dia inteiro conectados a pessoas das mais variadas localidades. Somos capazes de estabelecer contato com praticamente todos os cantos do planeta, a hora que quisermos. Porém, as relações interpessoais próximas parecem cada vez mais superficiais. E seguindo por este caminho da distância e indiferença, palavras como cortesia, empatia e amabilidade parecem mais além da nossa realidade dia após dia. Afinal, será que a vida moderna dificulta relações com gentileza? Ou é possível ser uma pessoa ocupada sem abrir mão da delicadeza no trato com o outro? Como ser gentil enquanto enfrentamos o trânsito caótico das grandes cidades e o dia a dia cheio de tarefas e obrigações? São tantos os motivos que podemos facilmente nos convencer de que a falta de cuidado com o próximo não é nossa culpa, assim como a forma como somos tratados. Estamos acostumados a ver a agressividade exaltada, considerada um meio indispensável para o sucesso. É elogiado o homem forte, o executivo agressivo, duro e arrogante. Será que essas atitudes conquistam a confiança alheia e o sucesso duradouro? O que acabamos esquecendo é que, antes de tudo, o ato de ser gentil beneficia mais do que a qualquer outro a nós mesmos. Uma teoria publicada pelo professor Sam Bowles, do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, chamada de Sobrevivência do Mais Gentil, afirma que a espécie humana sobreviveu graças à gentileza. Eu vou parar por aqui. No próximo sábado eu vou deixar o restinho da mensagem para você terminar e entender o nosso recado. Depois da nossa mensagem preparada especialmente para você, lembrando que você vai ouvir o final no próximo programa, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco vamos conversar com a extensionista e médica veterinária Giovânia Carvalho, o assunto brucelose e por que você, amigo produtor, precisa vacinar o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra esta doença que conhecemos como uma zoonose. É só um minuto, tome um cafezinho ou uma água fresquinha, porque voltamos já já. Até lá.
Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos. Meus amigos duvidam, mas minha mãe sabe tudo sobre mim. Sabe, inclusive, que eu quero ser um doador de órgãos. Ela diz, ih, esse assunto de novo, menino, mas respeita a minha decisão. Por isso, eu sei que se for preciso, minha mãe vai falar por mim.
Você ouviu a voz da Laura, a mãe do Lucas. Ela decidiu respeitar o desejo do filho e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como. Ligue 136. SUS.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia mais uma vez, ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós estamos aqui de volta, conforme prometido, com a médica veterinária Gilvânia Carvalho, que vai continuar a falar dos assuntos que foram programados e nós só conseguimos levar até você o primeiro assunto, que foi licenciamento ambiental. Bom dia, Gilvânia.
Bom dia, Edi. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para tratar do nosso segundo compromisso, né? Vamos hoje falar de vacinação de brucelose.
Então, Gilvânia, a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi encerrada, está na fase de comprovação, mas a brucelose, que é outra doença que eu quero que você fale um pouquinho dela, e também falar para os nossos ouvintes, os criadores de gado, por que que eles precisam vacinar o seu rebanho contra a brucelose.
Bom, então é muito importante aqui a gente frisar que a evolução do nosso rebanho aqui em Rondônia é resultado de um esforço conjunto, né, dos produtores, de todos, pequenos, grandes, de todos os produtores e do Estado, que juntos, né, abraçaram a causa de eliminar do rebanho as ameaças, como a febre aftosa, as doenças que atacam o rebanho e que têm sérias implicações, não só para a saúde do animal, mas que também para a economia. E em particular a brucelose, porque de vacinar, que vacinar é preciso, porque a doença, ela também ataca o homem.
Como ela se manifesta, Gilvânia, no rebanho?
Olha, os sintomas mais notórios, que é mais comum o produtor observar e é de conhecimento da grande maioria dos produtores, é os sintomas que apresenta, no caso da fêmea, é o aborto, né? No terço final da gestação, entre o sexto e o nono mês, quando vem a expectativa, a esperança de nascer um bezerro, que é o resultado, é o lucro da propriedade, e a vaca aborta essa gestação. Então é um prejuízo muito grande para o bolso, a economia da propriedade, e em particular no caso da brucelose, ainda ela resguarda o risco eminente de disseminar a doença no rebanho, porque é uma doença infecciosa, né? De espalhar para todo o rebanho e vir a contaminar o ser humano que entrar em contato, né, com aqueles restos do aborto do animal, como também contato direto com o sangue do animal, da vaca ou do reprodutor que está com essa doença.
Quando acontece isso com o animal, o que o produtor precisa fazer? Ele precisa enterrar para que não haja disseminação? O que ele precisa fazer para não deixar a doença se espalhar?
Bom, nós temos sim a recomendação da Agência de Defesa Sanitária do Ministério da Agricultura. O primeiro caso que apareça na propriedade, o produtor tem que proceder com realmente em abrir uma vala profunda, né, e colocar esses restos de placenta e o animal, o feto abortado, tá, colocar fogo, de preferência ainda em cima, fazer um esparrame de cal virgem, né? E posteriormente cobrir, tá, essa vala, essa cova, para não deixar restos de ossos na propriedade. Esse procedimento, inclusive, é recomendado para todo animal morto que você encontra na propriedade.
Porque no primeiro momento, o produtor pode não identificar de que o animal morreu. Então, o jeito mais seguro de não deixar disseminar é fazer esse procedimento.
Isso, esse procedimento. Com os animais vivos, que foram o que provocou, né, esse aborto na propriedade, a gente recomenda, busque de imediato dos escritórios da Idaron, tá, para comunicar o fato ocorrido, porque pode ser resultado de uma doença infecciosa, tá? Ou também busque um dos escritórios da Emater para que o médico veterinário vá fazer a investigação e descubra a provável causa dessa mortandade na propriedade. Mas nunca abrir o animal, nunca tocar e tampouco jamais fazer uso da carne, tanto para alimentar outros animais, como o próprio cães e porcos, animais né, suínos,
domésticos, né?
Animais domésticos, como também para o consumo familiar. Isso não pode ocorrer de maneira alguma.
Como prevenção, a vacina contra a brucelose é uma garantia de que o produtor pode estar livre desse problema de saúde, da sanidade do animal?
Isso, é a nossa próxima batalha aqui no estado de Rondônia. Nós já estamos a caminho, já evoluímos muito nos últimos 12 anos. Nós somos um dos estados que tem o melhor índice de vacinação no Brasil. E certamente também vamos ser, há uma expectativa junto ao Ministério da Agricultura que nos próximos 3 anos nós também seremos um estado livre de brucelose. Mas para isso, os produtores, todo aquele que tem bovino e bubalino, que cria boi e búfalo, tem que vacinar as bezerras, né? E de 3 a 8 meses. Para isso, tem que procurar um escritório da Emater, os agricultores familiares, é nosso público, estamos para atendê-los, busca um escritório. Temos uma colaboração de alguns membros da comunidade cadastrados e treinados para atuar como vacinador voluntário, sob supervisão dos médicos veterinários da Emater. E na iniciativa privada também, os empreendimentos, as lojas agropecuárias têm esse serviço prestado a seus clientes.
No caso dessa doença, Gilvânia, eu quero te fazer mais uma pergunta. O ser humano, o tratador do animal, o dono do animal, ele pode ser prejudicado com essa doença? Ela pode atingir o ser humano de alguma forma?
Pode sim, né? A contaminação do ser humano com a doença se dá de um animal infectado para o ser humano, tá? E esse pode ser um contato direto quando existe a manipulação, a vaca está prestes a parir e não consegue, e o proprietário, na tentativa de ajudar, sem proteção, sem orientação, ele se expõe pelo contato com o sangue daquela vaca, né? Que pode, se ela estiver contaminada, ele pode se contaminar. A outra forma é pela ingestão de leite cru, né? Pelo consumo de leite cru de um animal que esteja contaminado, né? E a outra forma também, inclusive, pelo ato da vacinação, né? Uma perfuração com a agulha que está sendo utilizada na vacinação, nesse momento pode se contaminar também.
Nós queremos estender um pouquinho mais, Gilvânia, o assunto brucelose. A gente está vendo que o produtor precisa se preocupar com os seus animais. Nós vamos para o terceiro assunto no próximo bloco, ou, se o nosso tempo não permitir, nós voltaremos no outro programa, mas nós vamos finalizar os assuntos que nós elencamos no programa passado. Eu quero deixar o microfone à tua disposição para que você faça suas considerações finais, com as recomendações que você acha importantes para o criador, e nós vamos voltar, possivelmente, acho que no próximo programa. A gente programa, mas o tempo vai passando e você não consegue finalizar. Então o microfone é seu para as suas considerações finais.
Então, só dar um recado para os criadores, que ainda está e há tempo, né? A vacinação vai até o dia 30 de dezembro, tá? Esse é o prazo que o Idaron dá. Então, até 30 de dezembro, procure um escritório da Emater, procure um médico veterinário, amigo agricultor, tá? Para se regularizar, porque vacinar é preciso e esse é nosso objetivo, eliminar a brucelose do estado de Rondônia.
E a sanidade animal é muito importante para o criador e para nós que consumimos tanto a carne como o leite, né, Gilvânia?
Então, vamos encerrar a nossa participação e desejar um bom final de semana a toda a família do campo, todos os ouvintes, e ficamos com o compromisso de retornar no próximo programa para falarmos de dinheiro para a piscicultura, crédito rural para a agricultura familiar.
As Ematérias estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmo, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a Emater.
Desde o começo a Emater teve com nós, né? E a Emater tinha uma importância muito grande, porque assim, nós não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a Emater lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a Emater?
Sem a assistência da Emater, não, na verdade, eu acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da Emater, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da Emater também, a gente fez aquele projeto do Mais Alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a Emater inovando com o produtor rural.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia aos caros ouvintes do programa Emater e o Campo na Rádio Caiari de Porto Velho. Meu nome é Maria Mirtes de Lima Pinheiro e estamos aqui de volta para retomar o assunto das espécies cultivadas em Rondônia. Vamos falar hoje sobre algumas características dessas espécies na natureza. O tambaqui, por exemplo, assim como a corimatã e a jatuarana, são espécies de desova total ou espécies de piracema. Como é isso? Espécies de piracema, elas percorrem longos caminhos na época das chuvas até os igarapés para fazer a desova. Percorrido esse caminho, as fêmeas desovam e os machos fertilizam os óvulos. Essas espécies desovam todos os óvulos de uma vez só. Ou seja, para cada ciclo reprodutivo, as espécies realizam essa migração, fazem a desova de todo o material genético. Os peixes cultivados em Rondônia, eles possuem características diferentes. Basicamente, podemos separá-los por espécies de desova total e aquelas espécies de desova parcelada. Os peixes de desova total, como tambaqui, corimatã, jatuarana, são espécies mais fáceis de encontrar por terem a sua desova completamente realizada nos laboratórios. Na natureza, essas espécies percorrem longos caminhos até encontrarem igarapé, onde realizam sua desova e a fertilização dos óvulos, que é externa. Essas espécies fazem uma desova completa, ou seja, elas esvaziam, no caso das fêmeas, todo o conteúdo dos ovários. Em seguida, o macho fertiliza esses óvulos. A quantidade, por exemplo, de óvulos soltos na natureza depende do tamanho da fêmea. Depois de depositados seus óvulos, o macho vem e fertiliza-os. Essa grande quantidade de óvulos, que uma média, por exemplo, no caso do tambaqui, 1 quilo de óvulos que pode corresponder até 1.200.000 óvulos, é devido ao fato de que, como a reprodução e a fertilização é externa, ela está sujeita a grandes perdas. Então, só uma pequena parte desses óvulos fertilizados, no caso ovos, eles vão ter sucesso e se transformar em alevinos e peixes. Já os peixes considerados peixes de desova parcelada, que é o caso do pirarucu, do apaiari, do tucunaré e da tilápia, têm uma estratégia reprodutiva diferente. Esses peixes, eles produzem reproduzem mais de uma vez por ano e reproduzem um pouco de cada vez. O que significa que no seu canal ovariano, no caso das fêmeas, ela possui óvulos em várias fases de maturação. Formam ninhos. Por quê? Porque se reproduzem pouco de cada vez, faz-se necessária a proteção dos parentes, chamada proteção parental. Por isso que eles nidificam, para que esses ovos, ou são os óvulos depois de fertilizados, tenham mais sucesso na sobrevivência. Ou seja, a natureza, ela é sábia, e cada espécie, ela cria estratégias que favoreçam o sucesso reprodutivo. O caso do pirarucu, por ser um animal de porte maior, ele desova uma vez por ano. É importante saber que os peixes de desova parcelada, por exemplo, você não faz a indução hormonal como no caso dos peixes de piracema. A estratégia é diferente. Peixes formem os casais, esses casais nidifiquem, ou seja, formem os ninhos, façam a reprodução, ou seja, a fêmea libera os óvulos, o macho, o sêmen fertilizados, esses óvulos formam-se os ovos. Esses ovos vão ser protegidos pelo casal, em algumas espécies só pelo macho. E aí, uma das estratégias de seleção desses alevinos é esperar que esses ovos eclodam, transformem-se em alevinos, para só então o piscicultor capturá-los. Um fato interessante e característico das espécies de desova parcelada é que, quando o piscicultor captura esses alevinos, né, que geralmente eles formam nuvens ao redor da cabeça do peixe, quando há a captura desses alevinos, a fêmea, sentindo frustrar a sua tentativa de reprodução, ela automaticamente manda uma mensagem para o seu aparelho reprodutor, que vai fazer com que os óvulos que estavam na sequência dos que foram eclodidos amadureçam mais rápido e formem nova prole. Claro, os óvulos amadurecem, a fêmea expulsa esses óvulos novamente, que são fecundados pelos machos e para formar um novo ciclo reprodutivo. Essa é uma estratégia para que os piscicultores possuem de fazerem capturarem uma desova, mais de uma desova no ciclo reprodutivo. A questão do pirarucu, como já falado anteriormente, por ser um animal de porte grande, essa captura realmente não é fácil. Ela exige série de cuidados para que o piscicultor não sofra acidentes. Além disso, esse peixe, o carnívoro, o pirarucu, ele deve ser adaptado, colocado em um local para que haja adaptação desse animal às rações, como foi dito em programa anterior. Ele não vai, por ser uma espécie específica, aceitar tão naturalmente assim uma ração industrial. Por isso é que é feito todo um trabalho de transição, de adaptação dessas espécies e aceitação às rações comerciais, que não é o caso da tilápia, por exemplo, que é uma espécie onívora. Por isso é importante para o piscicultor saber se esse alevino que ele está adquirindo, ele não só possui uma boa qualidade genética, se ele está nutrido, mas se, no caso do pirarucu, ele está perfeitamente adaptado à ração comercial, o que influenciará diretamente no sucesso do seu ciclo de produção de engorda. As espécies híbridas, no caso do pintado da Amazônia, popularmente chamado de jundiara, são produtos do cruzamento do jundiá, que é uma espécie onívora, e do pintado. Por que fazer esse cruzamento? Faz-se o cruzamento para que se consiga melhores resultados zootécnicos durante um ciclo de produção. Às vezes, uma espécie pura, como o caso de um carnívoro, o pintado, ela não oferece as mesmas condições de cultivo e de crescimento desejado para um piscicultor. Então, faz-se o cruzamento, no caso do pintado da Amazônia, para que ele aceite melhor a ração comercial, o que encurta o ciclo de produção e torna-o mais barato. Outras espécies, elas são outro motivo para realizar a reprodução híbrida, é a questão própria de mercado. Alguns mercados aceitam melhor as espécies híbridas do que propriamente as espécies puras. É o caso do tambacu. Por hoje é só, mas se o prezado ouvinte quiser tirar alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre o que falamos hoje, pode mandar um e-mail para ascom, com M no final, @emate-ro.com.br e ficaremos felizes em respondê-los. A todos um bom dia e muito obrigada.
Meu pagode é um pé de vento e a viola é um trovão. Ela dá o sentimento, aumentando a inspiração. O ponteio da viola estremece o coração. Sapateia rapaziada, levanta poeira do chão. Essa viola fez o povo arrepiar, a multidão aplaudir, a plateia delirar. Nas mãos do rei do pagode, só falta ela falar: essa viola pagodeira eu gosto de pontear. No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro, a perda de um grande mestre, um exemplo de violeiro. O maior de todos os tempos, o campeão pagodeiro, a eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro. Ficou aqui no Brasil o balanço do pagode, pois igual nunca existiu. Pardinho não canta mais, o trono se dividiu, porque o mestre Tião Carreiro deixou o espaço vazio.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo, trazendo informações e notícias da agricultura e pecuária, informes técnicos e notícias para você, amigo ouvinte, através das ondas médias e tropicais da Rádio Caiari. Sempre aos sábados, a partir das 6 horas da manhã. E agora que você ouviu e ficou por dentro das notícias do campo, vamos então à nossa pesquisa semanal de preços, com os preços médios dos produtos agrícolas comercializados durante a semana. Nosso muito obrigado pela audiência e pela companhia dos nossos ouvintes de Fortaleza do Abunã, Urupá, Norte do Mato Grosso, Costa Marques, Vista Alegre do Abunã, Itapuã do Oeste, Extrema, Nova Califórnia, Candês do Jamari, Distrito de Triunfo e Lábrea, lá no sul do Amazonas. Portanto, para você, a pesquisa semanal de preços. Em seguida, voltamos com o programa Emater e o Campo.
Pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa semanal de preços da Emater Rondônia.
Pesquisa semanal de preços são os preços médios pagos aos agricultores nas propriedades rurais. Esses preços são pesquisados pelos técnicos da Emater Rondônia em todos os municípios do estado. E nós temos aqui o preço da banana de fritar, que está sendo vendida a R$ 1,86 o quilo, preço pago ao produtor. Banana maçã, um pouquinho melhor, R$ 2,56 o quilo. E a banana prata, a R$ 2,16. O café robusta beneficiado foi vendido na semana que está fechando a R$ 474,17 a saca com 60 quilos. Esse preço é considerado muito bom. Está na proximidade do preço do café arábica. Temos também aqui o preço da farinha de mandioca. R$ 180,00 a saca com 50 quilos. A mandioca de mesa vendida a R$ 1,11. Isso é preço pago ao produtor. Na feira, você vai pagar bem mais caro. O preço do bezerro, esse sim é importante. O bezerro, filho de vaca de corte, está sendo vendido a R$ 1.020. É o preço médio. A bezerra, filha de vaca leiteira, R$ 752. E a arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 128. Isso é preço de à vista. Para 30 dias, o preço é um pouquinho melhor. R$ 131 o preço da arroba. O novilho comercializado a R$ 1.300 a cabeça. E a novilha de aptidão leiteira a R$ 2.043 a cabeça. O preço da vaca gorda, isso aqui é preço da arroba. Preço da vaca gorda que vai para o abate. R$ 121 a arroba. Mas se for para 30 dias, melhora o preço. Vai para R$ 123,30 o preço da arroba da vaca gorda. A galinha caipira vendida a R$ 21,00, os ovos caipira a R$ 5,00 a dúzia e o peixe tambaqui a R$ 5,20 o quilo. Preço pago lá na beira do tanque, na propriedade. Pirarucu, o preço é R$ 8,80. O suíno comercializado a R$ 7,77 o quilo. Isso é preço do quilo vivo. E o ovino, também preço do quilo vivo, R$ 7,11 é o preço médio pago ao produtor. E para encerrar, vamos falar aqui o preço da arroba do cacau. R$ 137 foi o preço médio pago esta semana. Olha, também esse preço do cacau não está ruim, é preço bom, viu? O palmito de pupunha a R$ 2,75, somente nas praças onde se comercializa o produto, ou seja, na ponta do Abunã. Eram esses os preços que nós tínhamos da pesquisa semanal de preços da Emater Rondônia. E garantimos que na próxima semana teremos outras informações para você, amigo ouvinte. Eram essas notícias que tínhamos e agora vamos a previsão precisa do tempo para o dia de hoje e amanhã. Hoje, sábado, dia 26 do 11 de 2016, nós temos uma temperatura mínima de 24 graus. Temperatura máxima, 33 graus. Nós temos probabilidade de chuva na casa dos 80%. E o sol vai se pôr hoje às 18 horas e 20 minutos. Teremos pancadas de chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. E no domingo, amanhã, nós teremos temperatura mínima de 24 graus, temperatura máxima de 34 graus. E a chuva, possibilidade pouca, teremos sol no dia de amanhã e o sol vai se pôr às 18 horas e 21 minutos. Olha, a probabilidade de chuva para domingo é de apenas 5%. Vamos torcer para que se confirme. Você ouviu aqui as notícias do campo e a previsão do tempo para este final de semana. Nós agora fazemos uma pausa e voltamos já já com mais informações aqui nos microfones da Rádio Caiari.
Você precisa saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
O programa Emater e o Campo tem a satisfação de receber aqui no estúdio o senhor João Faria, que é vice-diretor do Instituto Estadual Abaitará. Uma escola que nós já falamos dela aqui muitas outras vezes. A escola importante, que trabalha sobretudo com agricultura, lá no município de Pimenta Bueno, na RO 10, quilômetro 32. É uma escola bem conhecida. O professor João vai conversar conosco e falar de assuntos interessantes, inclusive do ingresso de novos alunos. Bom dia, professor.
Bom dia, Enoque. Bom dia, ouvintes da Rádio Caiari. É um prazer enorme estar falando com vocês. É isso mesmo, Enoque. Nós viemos aqui convidar a população que está nos ouvindo, que tem jovens com idade de se matricular no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, a se inscreverem no nosso instituto, que está de braços abertos para receber as pessoas aqui e agora com bastante novidades.
O Instituto Abaitará já está há alguns anos funcionando, tem uma estrutura física de excelente qualidade. Eu conheço lá desde os anos 80, quando ainda era a escola da comunidade, e é uma escola belíssima. E agora o Estado, esse governo, abraçou aquela escola com muita vontade e tem formado já alguns técnicos lá. E agora vocês estão ampliando ainda mais, né? A escola Abaitará hoje, ela está funcionando, formando principalmente técnicos de que... eu sei que são de agricultura, mas a agricultura tem um leque de curso. Qual é o curso específico que a escola está formando agora?
Enoque, o projeto Abaitará é um projeto, acima de tudo, eu costumo dizer, é um projeto do nosso governador, Dr. Confúcio Moura, que abraça o Abaitará, porque ele sabe da importância que o Instituto tem na fomentação de pessoas realmente capacitadas para desenvolver essa vocação que é o Estado de Rondônia na área da agricultura, da agrotecnologia, que é a visão que nós temos. Inclusive, há pouco tempo atrás, o nosso governador esteve, fez uma força-tarefa no Abaitará para torná-lo ainda mais bonito e ainda mais aconchegante para os nossos alunos. Nós estamos em processo de admissão e divulgação dos nossos cursos. Hoje nós temos aprovados o curso de agroecologia. Agora nós estamos também, agora para curto prazo, com os cursos de agropecuária, aquicultura, agronegócio e informática. Porque a informática é importante para o homem do campo também.
Com certeza. Existem programas agrícolas muito bons, que dão uma potencialidade à propriedade rural e precisa-se de gente capacitada para operar, né?
Isso aí. E cada dia mais, tecnologia, ela se faz necessária e importante para a lucratividade das pessoas. É válido ressaltar, Enoque, que o Instituto Abaitará trabalha com um sistema integral. Os alunos, eles ficam lá no Instituto, eles dormem lá, são 5 refeições por dia. Então você que
é internato, né?
É internato. E um detalhe interessante, é tratado com maior carinho, maior respeito. É uma imersão total no conhecimento, onde eles realmente praticam o que eles vão encontrar no mercado de trabalho. Nossa diretora Eliane, ela tem um carinho enorme por esses alunos. Então eu gostaria aqui de convidar a população que está nos ouvindo, que tem idade para ingressar no primeiro ano do ensino médio, que você que está interessado em entrar para o segmento do agronegócio, da agropecuária, da aquicultura, da informática, que venha para o Instituto Abaitará, que você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido.
E o filho de agricultor vai ter a vantagem de não precisar vir para a cidade, pagar aluguel e tal, ele vai morar na escola, né?
Isso é um fator determinante, né? O aluno, ele viver intensamente aquilo que ele está aprendendo. É a redução de custo para a família, é qualidade de ensino. E um detalhe interessante, tá, Enoque? O aluno, ele sai do ensino médio com uma profissão. Muitas vezes, hoje, os alunos saem do ensino médio como estudante. Eu nunca vi ninguém contratando estudante. Nunca vi um anúncio no rádio, ou no jornal, ou na internet: contrata-se estudante. A partir do momento que um aluno, ele faz um curso técnico, ele já sai do curso técnico pronto para trabalhar.
Está profissionalizado.
Está profissionalizado. E isso aí ajuda muito as famílias e, principalmente, os nossos jovens já saem com a orientação profissional.
E esses alunos que se interessarem pelo curso, no caso a agroecologia, e os outros que ainda vão ser abertos, mas de imediato as matrículas estão abertas para o curso de agroecologia, né?
É, na realidade, Enoque, é muito boa essa pergunta. A matrícula ela está aberta para o Instituto Abaitará. Né? Então, a partir do momento que o aluno...
É, o primeiro ano é básico, né?
Exatamente. A partir do momento que ele ingressa, ele vai poder escolher entre as 5 áreas que estarão disponíveis. Então, ele poderá escolher o agroecologia, o agropecuário, a aquicultura, o agronegócio, a informática. Isso aí, respeitando as vocações dos alunos e respeitando também a necessidade que se faz necessária.
E eles vão ter a oportunidade de descobrir a sua real vocação nesse primeiro ano, que é de ensino básico, né?
Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem casos de pessoas que terminaram, quase terminaram a faculdade para descobrir que aquilo não era vocação. Então, muitas vezes a gente ouviu isso aí. E através dessa grande oportunidade que o governo do estado dá aos nossos estudantes, de estarem conhecendo, vivenciando através de um curso técnico, saindo do ensino médio com uma profissão, fará com que esses alunos se tornem profissionais altamente capacitados no futuro. Nós.
E aonde ele faz a inscrição? É pelos correios? É na internet? Como que é?
Muito bem. Você que está interessado, você pode ligar no 98104-5709. Repetindo aqui, Enoque. 98104-5709. E também pelo e-mail epabaitará@hotmail.com. Repetindo, epabaitará@hotmail.com. Só passando para você que está nos ouvindo o cronograma. Você vai entrar em contato através do telefone 98104-5709, vai manifestar o interesse em fazer parte do Instituto Abaitará. As entrevistas com os pais e os alunos acontecerão de 12 a 16 do 12 e as vagas são 100 vagas para meninas e 180 vagas para meninos. É uma ampliação fantástica que o nosso governador impôs e deu toda a estrutura necessária para que isso acontecesse. Então o Abaitará estará recebendo novos 100 alunos do sexo feminino e 180 do sexo masculino.
Uma oportunidade rara e importante, principalmente para quem mora na zona rural e distante de boas escolas. A Escola Abaitará, eu posso garantir para você que está nos ouvindo, que é uma escola com mestres e doutores, uma escola com um quadro docente da melhor qualidade e, sobretudo, a oportunidade que tem de hospedagem do aluno. Para o aluno de zona rural não tem nada melhor. E para o aluno de área urbana que quer uma boa escola, mesmo que ele tenha a dificuldade financeira para se manter num outro centro, esse é o lugar onde ele não vai ter essa dificuldade, né?
É isso mesmo, Enoque. A gente sempre quer agradecer o apoio da Emater, o apoio de toda a Emater, o apoio do senhor, o apoio do governador, da secretária de Educação, da diretora Eliane e de toda aquela equipe maravilhosa que ama o que faz. Então, pais, podem confiar no Instituto Estadual de Educação Abaitará, porque lá existem profissionais maravilhosos que cuidarão do seu filho como o senhor trata na sua casa, como a senhora trata na sua casa. Lógico que estar em família é bom, mas é um momento maravilhoso para o seu filho adquirir novas experiências de estar junto com outros amigos, compartilhando conhecimento. Então fica aí o convite e o agradecimento de coração de toda a nossa equipe, Enoque.
Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui, professor João Faria. E nós deixamos nosso microfone para que você, mais uma vez, repita como o aluno pode acessar a inscrição no Instituto Abaitará.
Perfeito, Enoque. O telefone da Secretaria da Escola é 98104-5709. Se você não anotou, 98104-5709 ou através do e-mail epabaitará@hotmail.com. epabaitará@hotmail.com. Você está nos ouvindo? Segunda-feira, pode ligar que será muito bem atendido. Estamos te aguardando no nosso instituto.
Muito obrigado, professor. Um bom dia.
Obrigado, um abraço.
obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo.
Estamos de volta com o programa Em Matéria e o Campo de hoje, 26 de novembro de 2016, dirigido à classe produtora rural do nosso estado de Rondônia, em especial do município de Porto Velho e do território Madeira Mamoré. A apresentação do programa de hoje foi de Edi Alencar e participação de nossos convidados. Edição e seleção musical de Robson Paiva. Nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes, aos nossos colaboradores de hoje, Maria Mirtes, Gilvânia Carvalho, João Faria e Enoque de Oliveira. Muito obrigada a todos. No próximo sábado estaremos de volta a partir das 6 horas da manhã com muito mais informações para você, amigo ouvinte, sempre através das ondas médias e tropicais da Rádio Caiari. Lembrando que você pode nos ouvir também pela nossa página na internet www.emater.ro.gov.br. Mais uma vez, quero deixar aqui os meus votos de boas festas para todos os nossos ouvintes e colaboradores, desejando que tenham um Natal cheio de luz e paz. Que o novo ano que se aproxima traga saúde, prosperidade e sucesso para todos nós. Feliz Natal e um ótimo ano de 2017. E vou lembrar mais uma vez, no próximo sábado, estará no comando do programa Em Matéria e o Campo, nosso companheiro Enoque de Oliveira. Sucesso, meu nego! Eu quero que você venha aqui rapidinho, assumir aqui oficialmente o comando do programa Em Matéria e o Campo. E com você, Enoque de Oliveira.
Bom dia, Dona Edi, e boa viagem. Agora ficamos por aqui assumindo sua responsabilidade. Esperamos estar à altura do trabalho. Afinal de contas, isso aqui não é um trabalho fácil, não. Dona Edi Alencar já tem a experiência aí de algumas décadas conduzindo esse trabalho. Mas vamos fazer um esforço para não deixar a peteca cair.
Obrigado, Enoque. E olha, cuidado com o exagero, tá? Você, quando falar de décadas, fale de uma ou duas, não mais do que isso, por favor. E agora, meus amigos, encerrando o nosso programa de hoje, para você, amigo ouvinte, a oração do produtor. Uma ótima semana e tenham todos um bom dia. Continue com a programação da Rádio Caiari.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Você acabou de ouvir o programa Ematério Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Uma realização da Emater Rondônia. Emater, a arte de produzir nas mãos de quem sabe promover o desenvolvimento rural no estado de Rondônia.